Glória a Deus. Põe aí para nós já o texto de Levíticos. Texto de Levíticos, capítulo 24, versículo 1 a 4. E nós temos vindo a fazer uma série de ministrações. Uma série de ministrações relacionada a este símbolo profético que é o candelabro, o menorá. E Deus colocou no nosso coração de fazermos isso, de olharmos para estes símbolos e atentarmos para aquilo que Deus queria falar e fazer em nós e através de nós. Então nós já temos visto, eu preparei esta ministração, quando eu comecei a preparar, eu preparei para três reuniões. Hoje já vamos para a quarta. É sinal de que Deus está descortinando para nós coisas muito importantes relacionadas à nossa posição, relacionadas àquilo que necessitamos para experimentarmos Deus realmente na nossa vida. E vimos já algumas coisas importantes, como Cristo precisa ser o centro da nossa vida. Se Ele não for o centro, todo o resto está perdido. Ele é a principal e a base da nossa existência e da nossa vida. Nós fomos criados nele para louvor da sua glória. E antes mesmo da fundação do mundo, Deus já estava planeando a nossa vida. Cada um que aqui está, cada ser humano que existe hoje. E nós somos fruto da mesma essência. E é por isso que da base que é Cristo, surge então, né, a humanidade, ok? Saindo as suas hastes de toda a humanidade. Deus mostra o valor desta obra através do material utilizado, ouro puro. Ouro puro. Nós vimos estas questões todas, ao qual você pode recapitular, rever, ouvir, através do nosso site www.caep.pt. Você pode ir lá pegar toda a base, ouvir, né, toda a base que nós temos dado a respeito do candelabro, da menorá, ok? E eu não quero recapitular tudo aqui, mas quero dar uma pequena ênfase, principalmente naquilo que falamos na semana passada, tá? E para isso eu quero ler Levíticos 24, de 1 a 4, que diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Ordena aos filhos de Israel que te tragam para o candeeiro, que é a menorá, que é o candelabro, azeite de oliveira puro, batido, a fim de manter uma lâmpada acesa continuamente. Arão a conservará em ordem perante o Senhor, continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da revelação. Será estatuto perpétuo pelas vossas gerações. Amém. Espírito Santo, fala conosco nesta manhã, ministra as nossas vidas. Que a tua palavra possa vir de encontro, Senhor, com aquilo que nós somos, como também aquilo que envolve a nossa vida. Sejam as nossas preocupações, ansiedades, seja, Senhor, as nossas necessidades. Que nós venhamos a encontrar hoje os recursos necessários para uma mudança de vida, para uma transformação de mentalidade, Senhor, para o romper das condições que nos oprimem e nos prendem. Senhor, que hoje a tua unção, Senhor, faça aqui toda a diferença em nossas vidas, em nossas famílias, na própria igreja e nesta nação. Em nome de Jesus, que as lâmpadas sejam hoje acesas para brilhar continuamente, Senhor, diante de ti, à frente de ti, mostrando a tua glória. Faz isso hoje, Senhor. Faz isso hoje em cada vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós, na semana passada, então, lemos esta parte. E hoje eu quero voltar a lembrar você de algumas coisas sobre, principalmente, esta tarefa. Esta tarefa que Deus deu a Arão, o sumo sacerdote, o sacerdote da época, de manter as lâmpadas do candelabro, lembrando você que é a única fonte de iluminação que havia no lugar santo e no santo dos santos, era o candelabro. Sem o candelabro era impossível de ver qualquer coisa. Era impossível de conhecer qualquer coisa, sejam as cores internas do lugar santo, seja o altar de incenso, seja, né, a mesa dos pães da preposição, seja o véu e a própria arca. Toda a iluminação não vinha do exterior, mas vinha deste candelabro que precisava estar aceso continuamente, que não podia ser apagado. E aí nós falamos já sobre todos esses detalhes. Na semana passada nós nos detivemos principalmente em falar a respeito daquilo que era necessário para manter a chama acesa. Era preciso um pavio, era preciso o azeite e era preciso do fogo. Né? Estas três coisas precisam caminhar juntas, não tem como, não tem como. Ok? Não adianta ter só azeite sem pavio. Não adianta tentar colocar o fogo se não houver pavio, ou se não houver o azeite. Precisa de tudo isso. E nós fomos detalhando na semana passada alguns aspectos que é importante aqui você captar esta ideia. O pavio era colocado em ordem todos os dias. Todos os dias. Pela manhã, Arão, principalmente, chegava lá e ajustava o pavio de cada uma das sete lâmpadas, de cada uma das dos sete tubos que estavam aqui. Lembrando, do meio é Cristo. Então, quando nós falamos em colocar em ordem o pavio, era fazer a poda, como é chamada a linguagem usada, fazer a poda arrancando a crosta, né, do pavio, para que ele pudesse dar a sua luz. E veja bem, Cristo também levava essa poda, o que nos leva a entender que esta poda não era tratar com o pecado, até mesmo porque no lugar santo não entra pecado. O próprio sacerdote não podia entrar lá em pecado, ele tinha que fazer a sua purificação antes. Então, o que significava aquela poda? Esta poda significava tão simplesmente tratar diariamente com a nossa vida através de um relacionamento contínuo com Deus, extraindo aquilo que são os cuidados deste mundo que nos fazem muitas vezes nos desviar do nosso propósito principal. Presta atenção, Jesus foi o maior exemplo em relação a isto, de fazer poda. Ele constantemente estava na presença do Pai, passava às vezes uma madrugada inteira orando para conhecer a vontade de Deus. Passava, né, tempos na presença do Pai e as suas próprias palavras afirmam: eu vim aqui só para fazer a vontade do Pai. Eu que realizo é porque eu conheço o Pai e o Pai me conhece. Então veja bem, nós entendemos então que através de um relacionamento, de oração, de comunhão, de leitura da palavra com Deus, nós somos podados diariamente. Os resquícios do mundo são tirados de nós para que nós nos mantenhamos alinhados na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Veja bem, Deus tem uma vontade para a nossa vida que é boa, perfeita e agradável. Detalhe! Você como ser humano pode ter muita boa vontade, mas ela não vai ser perfeita. Você como ser humano pode olhar de forma agradável para aquilo que é a tua vontade, mas ela não vai ser perfeita. Vontade que é boa, perfeita e agradável, somente a de Deus. E quando você conhece a vontade de Deus e decide trilhar por este caminho, você próprio vai abrir mão de muitas coisas que são boas e agradáveis, que estavam na sua vontade, para fazer a vontade de Deus. Como é que nós podemos vivenciar isso toda a nossa vida, constantemente? Somente através de um relacionamento diário. Todas as manhãs colocando em ordem o pavio. E fala para a pessoa que está do seu lado: não adianta ter pavio curto. Está cheio de gente que tem pavio curto. E o ruim do pavio curto é que ele deixa de brilhar logo. E ele já entra na carne, é assim, não é? Gente de pavio curto, como é que é? Já quer sair na pancada. Ele já quer já resolver na força do seu braço. Irmão, cristão não tem pavio curto. Amém ou não amém? Quem está em Cristo não tem pavio curto. Ele é paciente, ele é longânimo. Ele espera confiantemente no Senhor, porque ele sabe que Deus é a sua justiça. E por mais que o homem não faça justiça, o Deus dos céus fará justiça por ele. Amém ou não amém? Então dá um cutucão em alguém e fala assim, ó, aumenta aí esse pavio, irmão. Pavio curto não dá, não. Então é importante você entender este aspecto do pavio. É importante você entender este relacionamento contínuo e tirar esta crosta, que são os cuidados deste mundo, tá? E os cuidados da vida, retirando diariamente para que você se mantenha alinhado naquilo que é a vontade do Senhor. Vimos também na semana passada, irmãos, vimos também que a importância do azeite, mas eu mostrei a importância do azeite somente na vida de Cristo. O quanto que o azeite esteve presente na vida de Jesus Cristo. Foi tremendo. Eu enfatizei muito, desde o seu nascimento até a sua morte e ressurreição. Em todos os momentos o azeite estava presente. Diga para a pessoa que está ao seu lado, o azeite é o Espírito Santo. Ou seja, quando nós estamos vendo aqui o azeite sendo colocado na menorá, no candelabro, nós estamos vendo aqui uma figura do próprio Espírito Santo de Deus, da Trindade. Irmãos, está aqui presente a própria Trindade, a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, ela é aqui representada, ela é mostrada pelo azeite e pelo fogo. Tanto um quanto o outro são símbolos bíblicos do Espírito Santo. Eu hoje quero te falar mais e enfatizar mais sobre esta pessoa tremenda do Espírito Santo. E eu não quero me delongar muito, porque hoje nós vamos fazer duas coisas importantes aqui. Hoje nós vamos ministrar sobre a sua vida o poder do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Nós vamos orar pela igreja inteira aqui sobre cura. Não interessa. Ah, pastor, mas eu não estou doente. Não interessa, eu quero te ungir antes de você ir embora. Hoje não saia daqui sem receber a unção com óleo. Nós vamos ungir a igreja inteira, tá? Porque eu não sei se você está percebendo que está vindo aí uma leva de enfermidades, com tosses e febre, e que não é bem uma constipação. Pelas notícias você está vendo que não é algo espiritual, entre aspas, ok? Você está percebendo? Acontece com crente ou não crente, tá? Não tem a ver com... Ai, agora a igreja está enfatizando o projeto Atalaias, a intercessão. Ai, agora nós vamos fazer não sei o que, vai vir a escola profética. Para de procurar cabelo em ovo. Há algo que está acontecendo na nação inteira. Um vírus que está espalhado aí e assim, está declarado que nos últimos dias seriam assim, não tem como. Vão vir doenças aí para arrematar um monte de gente aí, arrebatar. Está escrito, tá certo? Por isso é bom garantir a salvação logo. Se você não tem Jesus, entrega a sua vida para Cristo, pelo menos você já determinou o seu destino final. Amém ou não amém? Mas está escrito na palavra, está escrito, irmãos, a respeito disso. Agora, Deus nos deu autoridade para impormos as mãos, curarmos os enfermos, ungir com óleo para que o enfermo seja curado. E, irmãos, nós cremos na autoridade que Deus nos deu, principalmente numa unção apostólica que determina câmbios, mudanças de ambientes e estruturas. Amém ou não amém? Então, eu quero declarar sobre a sua vida hoje, que assim, pode vir o vírus que for sobre Portugal, na tua casa praga alguma chegará e nem permanecerá em nome de Jesus. Nós vamos declarar aqui a palavra de Deus sobre a tua vida. Se você está doente, você vai ser curado em nome de Jesus. Se você não ficou doente, não vai ficar em nome de Jesus. Se já ficou, não vai voltar a ficar em nome de Jesus. Amém? Porque também há aquele aspecto de nós, muitas vezes, nos conformarmos com as coisas que são naturais. Ah, pronto, está todo mundo pegando, todo mundo tem, é normal ter. Não, desculpa, a gente tem muito o que fazer, não dá tempo de ficar doente. Amém ou não amém? Não dá tempo de ficar doente. Não dá tempo. Nem posso. Alguns falam, nem posso, pastor. Nem posso ficar doente. Está percebendo? Então vamos clamar pela cura, vamos reivindicar a unção de Deus e vamos transformar o ambiente. Amém ou não amém? Você crê nisso? Hoje eu quero ministrar estas coisas sobre a sua vida. Hoje eu quero me impor as minhas mãos sobre você e você vai ser curado, restaurado, sua família inteira. Mas mais do que isso, não é só, ai que bom, hoje vamos ter cura, que aleluia. Mais do que isso, você vai também receber aqui poder de Deus para a tua caminhada. Hoje, em nome de Jesus, nós temos declarado já, essa semana toda eu tenho orado, Senhor, derrama este azeite e coloca do teu fogo na tua igreja, porque nós precisamos caminhar, Senhor, nesta unção, no poder do teu Espírito Santo. É tão tremendo, irmãos, que o poder do Espírito Santo, ele esteve presente em todo o ministério de Jesus, auxiliando ele em todas as áreas da sua vida, sejam nas coisas boas, curar enfermos, expulsar demônios, libertar os cativos, ressuscitar os mortos, sejam nas coisas ruins. Como, por exemplo, quando ele estava ali no Getsemane, orando e sofrendo, porque ele estava em sofrimento, presta atenção, gotas de sangue saindo, irmãos, o seu suor era sangue, para você ver o quanto afligido ele estava sendo. E ali ele estava no lugar ideal. Sabe onde ele estava? Na prensa do azeite. Getsemane. Ele estava na prensa do azeite. Irmãos, e nós precisamos entender isso. A unção do Espírito Santo vai estar conosco, presente em nós, em todos os momentos da nossa vida. Jesus ali decidiu, eu vou fazer a vontade do Pai. Eu estou disposto a me entregar. Ele aguentou o que ele aguentou. Ser massacrado, moído. Simplesmente porque ele estava cheio do Espírito Santo. Amém ou não amém? Eu quero que você entenda que o poder do Espírito Santo, irmãos, ressuscita você dos mortos. A palavra de Deus afirma, aquele que ressuscitou, o Espírito daquele que ressuscitou, Cristo dentre os mortos, ele vai operar em você. Não interessa o que você está passando, não importa o quanto você já perdeu, o quanto desanimado você está, o poder de Deus hoje vai te levantar em nome de Jesus. O que é profundo e o que é tremendo neste assunto, eu não vou me prender muito nesse texto, eu não vou me prender nesta palavra, mas é porque eu quero depois trabalhar nela com muito mais cuidado, que é o texto de Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Eu quero só aqui te dar um panorama interessante. Zacarias, numa única noite, ele teve 8 visões. 8 visões numa noite. O cara não dormiu. É? Eu tenho uma e esqueço. Eu acordo de manhã e já não lembro. Ele teve 8 e registrou as 8. É tremendo, irmãos. Tremendo que Deus fez e o que Deus quis revelar sobre este homem. E esta é a quarta visão onde Zacarias vê o candelabro. Onde Zacarias vê o candelabro e vê, né, duas oliveiras ao lado derrubando do azeite sobre o candelabro. E ele ali começa a questionar muitas coisas e nós aqui vamos, através deste texto, poder ver também mais uma vez a figura do Espírito Santo e a obra de Deus, como que ela se realiza. Por que que eu quero pegar só este versículo? Porque depois nós vamos trabalhar melhor sobre isto. Mas olha o que está escrito em Zacarias capítulo 4, versículo 6. E é por aqui que eu quero começar com você hoje. Diz assim: e ele me respondeu dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por poder ou violência, alguma tradução, se você vai ver, está escrito violência, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Eu quero te mostrar aqui algo. Quando é que Deus utilizou essa expressão? E nós que já somos crentes há bastante tempo, provavelmente já ouvimos este versículo em algum lugar. Em alguma mensagem, em algum lado, já ouvimos este texto. Falando de que não aconteceriam as coisas que precisam acontecer, que devem acontecer, elas não vão acontecer nem por força, nem por violência, não é de tanto a gente empurrar, Não é de tanto insistir, mas é pelo Espírito do Senhor. Olha que tremendo. Quando é que ele falou isto? Ele falou isso simplesmente quando ele teve a visão do candelabro. Quando ele viu o candelabro e viu o azeite sendo derramado sobre o candelabro. Quando o poder de Deus desce, azeite, Espírito Santo, sobre o candelabro, a gente vai entender alguma coisa. A gente vai entender que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus que as coisas vão acontecer. É tão poderoso isso, irmãos. Deus poderia ter liberado esta expressão, essa palavra, a qualquer outro profeta, em qualquer outro momento, em qualquer uma das outras 7 visões. Mas ele falou a respeito disso quando? Quando ele viu o candelabro sendo cheio de azeite. Isso significa o quê? Que as tuas lutas, aquilo que você está a passar hoje, as tuas conquistas, as vitórias, os projetos que você tem, aquilo que você ainda tem para realizar, porque Deus já falou que você vai realizar, não vai ser pela tua força, não vai ser pela violência humana, vai ser pelo Espírito Santo de Deus. E quando você se encher do Espírito Santo de Deus, as coisas vão começar a acontecer. Elas vão fluir, elas vão ser desatadas, porque é o poder de Deus em você, através de você, realizando aquilo que você não pode realizar. Você precisa de azeite. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Você precisa de azeite. Nós precisamos entender a importância do azeite na nossa vida. Tal e qual foi no ministério terreno, na vida terrena de Jesus. Nós precisamos entender da importância deste azeite sendo derramado sobre nós. Mas eu já quero conectar o azeite com o fogo. Porque afinal de contas o fogo está sempre presente e o fogo ele é transmitido, irmãos, e muita gente pensa que o fogo só é transmitido quando nós impomos as mãos e vem um ser poderoso. E aí o fogo desce, o fogo cai, o fogo sobe, o fogo vai. Eu quero te mostrar algumas coisas poderosas sobre isto, porque hoje você vai sair daqui cheio de azeite e pegando fogo. Ui, acho que você não entendeu o que eu falei. Hoje você vai sair daqui cheio de azeite e pegando fogo. Em Jeremias 23, 29, não precisa pôr o texto. Deus declara assim, a minha palavra é como fogo. Há uma coisa que é necessária, porque, deixa eu te falar uma coisa, se não fosse necessário nós entendermos isso, eu não precisava nem estar pregando, bastava chegar aqui, terminou o louvor, vamos ministrar, cada um vai para a sua casa. Mas há algo que começa a crescer dentro de nós, e começa, sabe como? Pela ministração da palavra. Começa hoje a palavra que é fogo, e o nosso próprio Deus é fogo consumidor. Esta palavra, ela começa a queimar dentro de nós, nos mostrando, é isto que eu preciso. É disso que eu preciso, é isso que vai mudar a minha vida. Deus próprio afirmou, a minha palavra é fogo. E ele comprova isso, irmãos. Simplesmente quando Jesus está caminhando e já ressuscitado dentre os mortos, e ele encontra no caminho aquele chamado conhecido, nós não sabemos o nome dele, mas aqueles discípulos de Emaús. Já viram aqueles homenzinhos que estavam caminhando? E eles estavam lá chateados. E eles estavam lá comentando um para com o outro. Você viu o que fizeram com Jesus, o Nazareno? Como é que os nossos principais sacerdotes mataram ele? Os dois caminhando na estrada de Emaús. Tristes. Desconsolados. Sem esperança. Já desmotivados. De repente Jesus encosta do lado deles. Veja bem, Jesus já tinha morrido, passaram 3 dias, ressuscitou. E Jesus encosta do lado dos homens. E começa a falar, do que é que vocês estão falando? Eles não reconheceram que era Jesus. Eles não reconheceram aquele homem. Fala para a pessoa que está ao seu lado, muita gente anda do lado dele e não o reconhece. E eles estavam ali caminhando. E então Jesus começa a ministrar no coração daqueles homens o quê? A palavra. Jesus começa a discorrer desde os profetas até aquele momento o que iria acontecer, mas não foi isso que ele disse. Só faltou dizer seus cabeções. Mas ele não falou que ele iria padecer, sofrer, morrer, mas depois iria ressuscitar. Não foi isso! E então, irmãos, eles caminharam ouvindo Jesus, ouvindo aquela palavra. O que é tremendo nesse texto, sabe o que é? Deixa eu te mostrar como é que essa palavra é realmente fogo. Eles convidaram Jesus para entrar na casa deles, falaram assim, olha, entra aqui, vem comer um pão conosco. Detalhe, quando Jesus partiu o pão, sabe o que é que fala? Deixa eu pegar com você, pega aí, põe aí, Giovana. Lucas capítulo 24, versículo 30, 31 e 32. Quando Jesus partiu o pão, lembra dessa expressão, Jesus partiu o pão? Onde é que aconteceu também? A Santa Ceia. Então, tremendo, lugar de comunhão, lugar de relacionamento, lugar ali de entrega. Quando Jesus partiu o pão, diz, olha lá, estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou e partindo, lhe dava. O que, que aconteceu quando partiu o pão? Abriram-se os olhos deles. E o reconheceram. E quando eles reconheceram que era Jesus, Jesus desapareceu de diante deles. Tem gente que está doido para conhecer esse Jesus, para experimentar esse Jesus. É só num momento como esse, de partir o pão, comunhão. Eu quero que você entenda que você vai ter uma experiência de conhecer Jesus verdadeiramente. Ali retrata a história, a vida da igreja, irmão. Se você não tem comunhão com a igreja, é difícil conhecer Jesus. A filosofia não te ensina, a teologia não te ensina. Eu conheço um monte de teólogo que está mais distante de Deus do que qualquer um que acabou de se converter aqui hoje. Você está percebendo? Eu quero que você perceba que a nossa comunhão, a comunhão que você tem com a igreja, o partir do pão, o beber do sangue de Cristo que nos justifica. Ah, isso realmente traz revelação profunda e tremenda. Pastor, o que você está falando? Não estou entendendo nada. Marca um atendimento, depois eu te explico. Eu estou trazendo aqui hoje revelação para você que quer conhecer Cristo. Só abriram os olhos deles no momento de partilha de pão. E eles então reconheceram Jesus. Eles falaram, é Jesus! E Jesus desapareceu. Agora, olha, ouve essa expressão. E disseram um para o outro. Porventura não se nos abrasava o coração, mas que linguagem é esta? Nosso coração não ardia. Veja aí na sua Bíblia. Não ardia o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras. Deixa eu te mostrar uma coisa. Enquanto eu estou pregando aqui, eu tenho certeza que o seu coração já vai começar a queimar. O fogo de Deus já vai começar a arder dentro de você aqui. Enquanto eu estou ministrando as escrituras, eu quero que você entenda, o fogo de Deus já começa a entrar e fazer algo. Porque, irmãos, a palavra do Senhor é fogo. Você vai sair daqui cheio de azeite e pegando fogo. Você vai sair daqui cheio de azeite e pegando fogo. Sabe por quê? Porque é a vontade de Deus que você seja um cristão poderoso nas tuas batalhas. Você não vai na força do teu braço. Você não vai agir na violência humana. Você vai pelo Espírito do Senhor. Começa hoje um novo tempo sobre a tua vida. Tempo de transformação. Tempo de mudança das circunstâncias. Seja dentro da sua casa, no seu trabalho. Começa hoje a acontecer algo diferente. Porque é o Espírito de Deus que vai à tua frente, abrindo os caminhos para que você possa trilhar em segurança. Conquistando, conquistando. Ah, aí você fala, pastor, mas minha vida está tão boa, não preciso de nada. Você é que pensa, Deus tem planos e projetos tão grandes com você. Você está limitando o poder de Deus na sua vida. Por quê? Acha mesmo que é só isso que Deus tem contigo. Deus tem muito mais do que você pode pedir, do que você pode pensar. Deus tem planos maiores do que os teus. Os caminhos dele são muito mais elevados. E Ele está hoje aqui, nessa manhã, emparelhando você com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E está te dando o que é necessário para avançar. Azeite e fogo, poder de Deus. É tão tremendo. É tão tremendo porque talvez alguns pensem assim, e lógico, os cristãos mais antigos que estão aqui. Pastor, mas eu já sou batizado com o Espírito Santo. Pastor, a minha vida, pronto, eu já tenho tido o meu relacionamento com Deus e já tenho experimentado isso. Mas deixa eu te mostrar, muita gente fez do batismo com o Espírito Santo o seu topo, o seu limite, o tudo. Ah, já tenho, pronto, já não preciso de mais nada. Mas põe aí Mateus capítulo 3, 11. Deixa eu te mostrar algo que João Batista declarou a respeito do batismo, a respeito daquilo que Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, faria em cada um de nós. Veja bem, Arão tipifica Jesus que vem colocar em ordem o pavio, mas também vem manter continuamente acesa a lâmpada, ou seja, o fogo. Olha o que ele diz. João Batista fala: eu, na verdade, vos batizo em água, na base do arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhe as alparcas. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Fala comigo, dois batismos. Um é com o Espírito Santo, o outro é com o fogo. Um é o azeite que vem, que enche, que faz ser necessário para uma vida transformada, para uma vida realmente sem pecado, para uma vida santificada. É necessário realmente o azeite para você brilhar, mas também é necessário o fogo. Você precisa sair daqui incendiado hoje. É tão tremendo, irmãos, que muitas pessoas falam: mas como que o pastor pode mostrar isto, o Espírito Santo também como fogo, lá em Atos capítulo 2, versículo 2 a 4, vai mostrar a primeira expressão forte do Espírito Santo como fogo na vida da igreja. Nós vamos ver que isso que eu estou ministrando aqui para você não é algo novo, não é algo que vai acontecer, hoje vai ter novidade, não! Dá um cutucão em alguém e fala assim: nós já estamos aí atrasados. 2000 anos atrasados. E de repente, diz a palavra de Deus, veio do céu um ruído. Como que um vento impetuoso. E encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como de fogo, que se distribuíam e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Cheios, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Olha que tremendo. João Batista ali, falando a respeito do ministério de Cristo, ele vai vir, ele vai batizar com o seu Espírito Santo e com fogo. Aqui nós vemos já uma ação poderosa de Deus sobre a vida destes homens. Quem eram eles? Os discípulos de Jesus, os apóstolos, que dias antes haviam feito o quê? Um negou Jesus por 3 vezes, desistiu de ser apóstolo, voltou a ser pescador. Os outros abandonaram ele no meio do caminho. Não queriam saber, não queriam ser confundidos ou misturados com ele. Homens, na verdade, ao qual Deus falou que iria usá-los de forma poderosa e que na hora H, na hora certa, desapareceram. O que é que eles estavam precisando? O que é que eles estavam precisando? Mais do que pregações, eles estavam precisando ser cheios do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo veio tomá-los, transformar a condição deles, veio, e diz aqui a palavra, não está ali por acaso, como que fossem línguas de fogo distribuídas e pousando na cabeça de cada um. Olha o simbolismo do fogo aí mais uma vez. O fogo desceu de tal forma, o fogo tomou de tal forma, que a primeira coisa que eles começaram a declarar noutras línguas, línguas que eles não conheciam, foram as grandezas de Deus. Começaram a testemunhar do poder e da grandeza de Deus. E Pedro, em meio àquela confusão toda, que alguns diziam que eles estavam bêbados. Não diziam que eles estavam loucos. Diziam que eles estavam bêbados. Qual a diferença de um louco e de um bêbado na rua? Se você visse alguém falando blá, 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 o que você ia dizer? Estava bêbado ou estava louco? Né? Imitei bem um louco. Você vê alguém na rua, blá, 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 blá. Né? É louco. Agora você vê alguém assim, ó. Imitei bem? Nunca fui bêbado, viu? Aleluia. Você vê alguém assim na rua, o que você diz? Tá bêbado. Isso mostra que muitas vezes, irmãos, eles estavam tão cheios do poder de Deus, estavam tão impregnados desta unção, que eles não conseguiam se manter, muitas vezes, de pé. Falavam noutras línguas, mas é interessante que outros povos de outras línguas reconheciam, porque eles falavam nas linguagens naturais daqueles povos. Deus estava revelando as suas grandezas para um povo que estava cheio do Espírito Santo e aos olhos dos homens parecia um bando de bêbados. Mas Pedro se levanta em autoridade e começa a declarar a palavra. E ele começa a pregar com ousadia, dizendo: vocês e os vossos pais mataram o Cristo. O cara que negou Jesus 3 vezes com medo de ser morto, agora vem acusando todo mundo. O que aconteceu? Poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo que muda a condição humana, muda o estado das pessoas, coloca elas no ponto certo para fazer a coisa certa. Coloca ela no centro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Resultado: Pedro termina a sua pregação. Quando ele termina a sua pregação, ele fala para aquele povo: vocês precisam hoje. Porque eles perguntaram: o que é que nós fazemos? Eles falaram: se vocês hoje precisam se arrepender dos vossos pecados, e Deus vai tratar não só com vocês, mas com vocês, com os vossos filhos. Deus vai derramar do seu Espírito sobre vocês, sobre os vossos filhos e sobre quantos ainda estão longe. Olha nós aí incluídos. Estávamos muito longe daquela geração. Deus usou de forma poderosa a vida de Pedro para dizer: Deus, em meio ao seu arrependimento, à sua mudança, ao reconhecimento de Jesus, Deus vai te encher com o seu Espírito. Você, sua descendência, toda a sua casa vai ser transformada por este poder. Sem microfone, sem colunas, sem plateia. 3.000 pessoas se convertem. Como que isso é possível? Fala para a pessoa que está ao seu lado: poder de Deus. Poder de Deus. Pastor, esse negócio realmente é preciso, pastor. Porque eu falo todo dia de Jesus para o meu marido, falo todo dia de Jesus para o meu filho, falo todo dia de Jesus para o meu pai. Todo dia, e eles não querem nem saber. O que é que está faltando? O que é que está faltando? O que é que está a faltar? Poder de Deus na sua vida, enchimento do Espírito Santo, azeite e fogo. Porque não é de tanto você bater na tecla, de tanto você ficar ali, Jesus, Jesus, Jesus. Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Ele começou algo na sua vida, para a sua casa, e Ele próprio vai concluir através da sua vida. Quando você é cheio do Espírito Santo, quando você é cheio do azeite, quando você é pegando fogo, fala deste amor poderoso que Jesus tem por toda a humanidade. Você está me entendendo? Deus quer te encher de fogo hoje. Deus quer te encher do seu Espírito hoje. Deus quer te encher hoje, sim, deste azeite, deste fogo que transforma a tua condição, que faz você vencer o pecado, que faz você andar alinhado com a vontade do Pai, que faz você brilhar. Faz você cumprir o papel de ser a luz do mundo. Faz você realmente brilhar. E as tuas obras serão refletidas, apontarão para Jesus. Irmãos, eu quero te lembrar de algo. Quando fala destas hastes, diz que elas brilharão de fronte dele, à frente dele. Veja bem o teu brilho. Irmãos, conforme você brilha com a glória do Senhor, as pessoas vão olhar e vão ver Jesus. Quero que você entenda, chegou um tempo de mudança tremenda, radical na tua vida. Chegou um tempo em que você vai falar: eu Eu necessito, eu preciso deste azeite e deste fogo sobre mim. O próprio apóstolo Paulo, quando falava sobre os assuntos relacionados com o Espírito Santo, lá em 1 Tessalonicenses 5, 19, ele fala: não apagueis o Espírito. Olha, é possível apagar. Ó, acabou. É possível você ter já tido uma experiência com Deus, ter sido batizado com o Espírito Santo. É possível você já ter tido experiências com a unção, mas por causa da nossa falta de poda, mas por causa da nossa falta deste relacionamento com o Senhor, nós apagarmos a chama do Espírito Santo e voltarmos a ser crentes normais. E voltarmos a ser pessoas com cara de crente, com voz de crente, com roupa de crente, às vezes. Cruz credo por isso. Mas sem a chama, sem o fogo do Espírito Santo. A gente conhece todos os cânticos, a gente conhece até a Bíblia. A gente sabe até de tudo isso, pastor, que você está falando hoje aqui. Mas não adianta você só saber. Você tem que viver isso diariamente. Você tem que pôr o pavio em ordem todos os dias. Você precisa ser cheio do azeite todos os dias. Como assim, pastor, ser cheio do azeite? Eu quero concluir com esse texto antes de começar a orar por você. Efésios capítulo 5. Efésios 5, versículo 17 a 21. Como assim encher, pastor? Por isso, diz assim: não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Parênteses, quem não conhece a vontade do Senhor é insensato. Quem não conhece a vontade de Deus para a sua vida é insensato. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão. Mas enchei-vos do Espírito. Como? Ele dá aqui a dica. Falando entre vós, em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. 20. Sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Como é que eu me encho do Espírito? Como é que eu posso levar uma vida cheia deste poder de Deus, deste azeite? Como é que eu posso ser cheio? Há um estilo de vida que fala de comunhão, de partilha, de relacionamento com Deus, mas também com os nossos irmãos. Falando entre vós, veja bem, não é só falando com Deus. Falando também entre vós. Olha a linguagem, olha que tipo de conversa. Salmos, hinos, cânticos espirituais, né? Falando do que mais? Dando graças a Deus. Não é através da murmuração que você se enche do Espírito, mas dando graças a Deus por tudo e andando em sujeição, andando no temor de Cristo. Irmãos, quando as pessoas me questionam por que a igreja hoje está tão fraca, num sentido geral, em milagres, em curas, sabe o que é que falta? Unção do Espírito Santo. Falta o poder de Deus revelado. Está faltando, na verdade, sermos cheios do Espírito Santo. E pastor, por que que isso não acontece? O estilo de vida que levamos. Sem poda. Sem poda. Os cuidados deste mundo, os cuidados desta vida, concupiscência dos olhos, da carne deste mundo, tem cada vez mais nos desalinhado daquela que é a vontade do Senhor, boa, perfeita e agradável. Qual é a vontade de Deus? Está revelada no candelabro. É que você brilhe. É que você acenda este fogo e esta chama tão forte, tão forte, tão forte, que as pessoas que entrarem no lugar santo, oh, é elas vão entender o que é altar de incenso, elas vão entender o que é mesa da preposição, elas vão entender o que é véu que já foi rasgado, vão entender o que é arca da presença do Senhor. Elas vão deixar de ser religiosas, cumprir requisitos religiosos, para simplesmente iluminar, trazendo a existência, o conhecimento, a revelação de quem Deus é para cada um de nós. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Ah, quanto, pastor, quanto cheio. Irmãos, até transbordar. Até transbordar. Não existe uma medida. O que existe é o seguinte: quem já experimentou não se sacia com o que tem. Quem já experimentou, ele fala, ah, aqui tá bom. Não, já fui batizado nas águas, já fiz o IAP, já agora fui batizado no Espírito Santo, já falo línguas. Pronto, alcancei o estatuto. Que estatuto? Você precisa hoje do fogo de Deus. Você precisa hoje queimar aqui dentro. É algo que começa aqui dentro. Aqueles homens lá, aqueles discípulos de Emaús, eles falaram assim, enquanto ele falava, ardia o meu coração. Eu preciso desse poder. Eu preciso dessa unção. Ele fala, eu preciso ter um encontro. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Feche seus olhos. Eu não sei o que é que Deus gerou no seu coração hoje, ou o que Ele está a gerar no seu coração hoje. Mas uma coisa é certa. Se a palavra que é fogo não começar a queimar em primeiro lugar, você aí dentro. Não é de tanto pregar que as coisas vão mudar. Não é de tantas atitudes e ações religiosas que as coisas vão mudar aí dentro. Ah, Senhor, não sei o que é que está acontecendo, qual é o fogo que está ardendo aí dentro. Mas tudo deve começar com um clamor da sua parte. Eu quero, Senhor, ser cheio deste fogo. Eu quero, Senhor, ser cheio. Eu quero ser cheio deste fogo. Eu quero, Senhor, este azeite, eu quero, Senhor, o Teu fogo, eu quero hoje, Senhor, que o Teu Espírito Santo me tome. Oh, santo, 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 santo. Senhor, nós temos falado aqui, Senhor, que não queremos apenas informação, Senhor, nós queremos revelação. Nós hoje nos rendemos, nos prostramos hoje ante a Tua presença. Senhor, nós declaramos aqui que precisamos de Ti. Deixa eu te dar uma dica, você pode hoje já sair daqui cheio do Espírito Santo? Claro que você pode. Basta você reconhecer que Cristo é o centro de tudo que existe. Nele todas as coisas foram criadas por Ele, por meio dEle. E tudo foi criado para ser o louvor da Sua glória, o louvor da glória de Deus. Se você hoje reconhecer o Senhorio de Jesus Cristo na sua vida, algo poderoso já vai acontecer. Este Espírito Santo, ele já vai vir fazer morada dentro do seu coração. Para o homem natural isso é loucura. Mas estas coisas não se discernem naturalmente. Estas coisas só pode ser discernidas quando você espiritualmente encará-la. Somente com o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você, você vai conseguir entender e vivenciar. Por isso, meu desafio, você que ainda não aceitou Jesus como seu único Senhor e o seu Salvador, faça uma declaração hoje entregando a sua vida a Jesus. Simplesmente fala, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida e tudo que sou nas Tuas mãos. Seja o Senhor da minha vida. Simplesmente diga a Ele: reconhece, sou o pecador e preciso da tua salvação na minha vida. Preciso do teu Espírito Santo. Preciso do teu azeite e do teu fogo em mim. Fala isso. Declara isso a Ele. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, faz isso agora. Faz isso agora. Pode ter certeza que a primeira mudança já começa agora. Ah, sim, a revolução já começa agora. E você pode ainda hoje sair daqui cheio do azeite, cheio do fogo, cheio do Espírito Santo de Deus. Porque é a boa obra que Ele tem começado em cada um de nós. Ah, Ele é fiel para completá-la. Uhum. Deixa eu te desafiar, você que quer realmente ser cheio desta unção de Deus, que você comece aí a sua maneira, como você quiser. Se você quiser ficar de pé, levantar as suas mãos, se você quiser, como você quiser, você começa a falar: Senhor, eu preciso do teu azeite. Senhor, eu preciso hoje do teu fogo. Senhor, eu preciso hoje ser cheio da tua presença. Eu preciso. Vai clamando. Conforme você sabe, conforme você o conhece, vai falando: Senhor, eu preciso hoje. Eu preciso hoje. E se o seu coração, se há algum coração aqui que está ardendo, se há algum coração aqui que está ardendo, eu quero te pedir, vem aqui à frente. Se o teu coração está ardendo por esta presença poderosa, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Vem, Espírito Santo, vem sobre a tua igreja. Vem, Espírito Santo, tomando homens e mulheres. Vem hoje, Espírito Santo, enchendo de azeite e de fogo. Levanta suas mãos, você está aqui na frente. Oh, sim, levanta suas mãos, fala: eu quero, Senhor, do teu fogo, eu quero da tua presença, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo, eu quero, Senhor.
Como prometeste, derrama a tua glória, derrama a tua glória. Vem, Senhor, como prometeste, derrama a tua glória, derrama a tua glória. Vem, Senhor, como prometeste, derrama a tua glória, derrama a tua glória. Vem, Senhor, como prometeste, derrama a tua glória, derrama a tua glória. Agita as águas paradas da minha.
Depois de você receber a oração, você continua aqui na frente. Continua orando e falando: Senhor, eu quero da tua presença. Você continua aqui falando: Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. E hoje você pode sair daqui batizado com o Espírito Santo. Hoje você pode sair daqui com o fogo do Espírito Santo te queimando e te ativando poderosamente. Simplesmente eu falo: rende-te aqui.
Mais do que já me queres. Então vem, como prometeste, derrama teu Espírito Santo. derrama o teu espírito. Então vem, como prometeste, derrama a tua glória, derrama a tua glória. Invade minha escuridão, aonde me escondo. Me abraça com os teus braços, com tua paz, Senhor. Me alcança quando me escondo. Sim, me alcança quando fujo. Senhor, vem encher minha alma de amor. Vem, Senhor, como prometeste, derrama a tua glória, derrama a tua glória. Vem, Senhor, como prometeste, derrama a tua glória, derrama a tua glória. Oh, vem, Senhor, como prometeste, derrama a tua glória, derrama a tua glória. Vem, Senhor, como prometeste, derrama a tua glória, derrama a tua glória. Teu amor.
Igreja, declaremos esta canção.
De um pai. Vamos declarar. De um irmão,
oh, como prometeste.
A garra de um leão, assim como nenhum outro, violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Teu amor é como de um pai e de um irmão, como as garras de um leão, assim como nenhum outro, violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Oh, vem, Senhor, como prometeste, derrama a tua glória, derrama a tua glória. Oh, vem, Senhor, como prometeste, derrama a tua glória, derrama a tua glória. Oh, vem, Senhor, como prometeste, derrama a tua glória, derrama a tua glória. Oh, vem, Senhor, como prometeste, derrama a tua glória, derrama a tua glória. Teu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro, violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Teu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro, violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. O teu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Vem, Senhor, como prometeste, derrama a tua glória, derrama a tua glória. Vem, Senhor, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Vem, Senhor, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito.
Senhor, nós declaramos sobre toda a igreja. Venha hoje, Senhor, a unção do teu Espírito Santo.
Derrama a tua
batiza,
glória,
batiza,
a tua
batiza
glória,
com teu Espírito Santo aqueles que ainda não são batizados. Pai, eu te peço hoje que comece o tempo em que as línguas vêm, os dons vêm, que eles sejam cheios do Espírito Santo. Levanta as suas mãos, você que está aí atrás. Senhor, aqueles que já são batizados com o teu Espírito Santo, eu te peço agora, venha hoje um batismo de fogo. Venha hoje sobre eles um batismo de fogo. Oh, que arda o teu coração, que arda agora a tua vida, que arda o teu interior. Que o fogo do Espírito Santo te ative mais uma vez. Que o fogo do Espírito Santo mais uma vez te levante e faça brilhar a tua luz. Venha o fogo de Deus, venha o fogo de Deus, venha o fogo de Deus, venha o fogo de Deus sobre a tua vida. Venha sobre ti o fogo de Deus. Oh, poder de Deus sobre ti, poder de Deus sobre ti, poder de Deus sobre a tua vida, poder de Deus sobre a tua vida, poder de Deus sobre a tua vida, poder de Deus sobre a tua vida. Oh, deixa a batalha lá, 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 lá. Aleluia. Levanta suas mãos, você que ora em línguas, começa a orar em línguas. Começa a orar em línguas, você que ora em línguas, começa a orar em línguas. Vamos encher este lugar de línguas santas, línguas de fogo. Começa a orar em línguas. Ore aralala basturi anderere candara la basso. Ore aralala la basso, ore aralala basturi andere. Você que não ora em línguas, começa agora a exaltar o nome de Deus. Declara: tu és santo, a ti seja glória. Aleluias! Mas hoje não fica indiferente a esta presença, a este mover de Deus que está libertando, que está curando, que está restaurando as forças físicas, emocionais e espirituais. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Você precisa hoje ser cheio. Por isso levanta suas mãos. Você que ora em línguas, ora em línguas. Se você não ora em línguas, eu quero te pedir, glorifica a Deus, vai dizendo aleluias, vai dizendo glória a Deus, vai dizendo tu és santo, vai glorificando a Deus, vai glorificando a Deus, vai glorificando a Deus, vai glorificando a Deus.
Ele canta na lamas. Ei, ei, ei. Oh, vem, Senhor, prometeste Senhor. Oh, ele canta a la mar, ele canta a la cheia, Senhor. Ele anda a la mar, ele canta a la cheia. Ele cantará la mas, ele cantará la cheia. Por ele andará la mas, por ele cantará la cheia. Ele andará la mas, por ele cantará la cheia.
Fogo de Deus!
Ele cantará la cheia. Por ele cantará la mas. Vem, Senhor, como prometeste, derrama a tua glória. Derrama a tua glória.
Cheios do poder de Deus, cheios do fogo do Espírito, cheios da glória, cheios da unção.
Oh, oh, vem, 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 oh, vem. Toda glória, toda honra, todo poder e toda majestade seja dada a ti. Aleluia.
Vem, Senhor, prometeste, derrama tua glória, Senhor.
Aleluia.
Chama por ele, oh, oh.
Declaremos todos juntos. Sim, sim, declaremos todos juntos.
Derrama tua glória, derrama tua glória. Vem, Senhor, como prometeste. Derrama tua glória, derrama tua glória.
Abre a tua boca e declara.
Vem, Senhor, como prometeste, derrama tua glória, derrama tua glória. Vem, Senhor, como prometeste, derrama tua glória, derrama tua glória. Vem, Senhor, como prometeste, derrama a tua glória, derrama a tua glória. Vem, Senhor, como prometeste, derrama a tua glória, derrama a tua glória. Teu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro.
Tu és poderoso, Jesus.
Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és.
Tu és, Senhor Jesus.
Teu amor é como de um pai e de um irmão. garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Vem, Senhor, como prometeste, derrama tua glória,
teu poder.
Derrama tua glória, vem, Senhor, como prometeste. Derrama tua glória, derrama tua glória, vem, Senhor, como prometeste. Derrama tua glória. Derrama a tua glória, vem, Senhor, como prometeste. Derrama a tua glória, derrama a tua glória, vem, Senhor, como prometeste. Derrama a tua glória. Derrama a tua glória,
aleluia.
Vem, Senhor, como prometeste. Derrama a tua glória, derrama a tua glória. Vem, Senhor, como prometeste. Derrama a tua glória. Derrama a tua glória.
Ah, sim. Vai dando graças a Deus, vai dando graças a Deus, vai dando graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Oh, rachamakaralabasote bekandaralabas. Aleluia. Fala assim, Senhor Jesus, eu te agradeço nesta manhã, porque o teu azeite tem sido derramado sobre a minha vida, para que o teu fogo brilhe em mim, arda em mim e em toda a minha vida, em nome de Jesus. Deixa eu te dizer algo. Muitas vezes, momentos como esse, pode parecer estranho para alguns. Tem muita gente nova aqui hoje na igreja. Glória a Deus por isso. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala que, por exemplo, as línguas é para testemunho do não crente. É poderoso isso, né? Não é só para a nossa edificação própria, mas também é para testemunho do não crente. Há coisas que é importante você entender. Muitas vezes me questiono por que as pessoas caem. Nós não fazemos nada. O poder de Deus é tão forte sobre nós que a nossa estrutura humana não consegue aguentar o peso, que não é o todo peso, mas é o peso, uma parte do peso da glória de Deus que vem sobre nós. E por isso muitas pessoas, elas não conseguem se segurar nas suas pernas e caem. E isso que nós estamos falando não é uma invenção da igreja evangélica ou da igreja universal, seja lá o que for. Irmãos, todos aqueles que tiveram uma experiência poderosa com Deus, da manifestação da sua glória, do seu Shekinah, eles não puderam estar de pé. Eles ficaram prostrados. Isso aconteceu lá no tempo dos reis, em Crônicas, né, quando eles foram adorar a Deus pela reconstrução do templo. Isso aconteceu com o profeta Ezequiel. Caíram prostrados mesmo, é normal. Mas eu sei que muitas vezes a pessoa assusta, não tenha medo do poder de Deus. Orar em línguas faz parte dos dons do Espírito Santo. Faz parte. Ele nos deu a variedade de línguas, mas o que é que você fala? Nós não sabemos, porque a língua é dada pelo Espírito. E só se o Espírito Santo quiser interpretar, ele vai dar a revelação para alguém. Mas há um poder, há um efeito, há uma necessidade de orarmos em línguas. Uma coisa é certa, batismo com o Espírito Santo ativa a sua vida para você realizar mais fazendo menos, para você avançar mais esforçando-se menos, porque não é pela força nem pela violência, mas é pelo Espírito de Deus O batismo com fogo faz o crente brilhar ainda mais as suas obras, o seu testemunho. Será ainda mais forte diante da sociedade e diante daquilo que ele tem para realizar. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós hoje, poderíamos aqui continuar ministrando e ministrando e ministrando, mas Deus colocou no meu coração, antes de começar essa reunião, que isto não é algo para acontecer numa reunião, mas é um processo que vai começar a acontecer com cada um de vocês que está aqui. Por isso hoje, alguns aqui se alinharam, se consertaram, alguns aqui se arrependeram, choraram. Isso é obra do Espírito Santo, é Ele quem nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Alguns aqui perceberam que entrou um renovo mesmo na sua vida. Ele vai perceber já hoje mesmo que ele está mais forte para enfrentar as circunstâncias, as situações. Vai chegar em casa, os problemas muitas vezes estão todos lá. Muitas vezes estão todos lá ainda. Só que ele vai ter um olhar diferente e uma força maior para encarar cada um deles. Mas isso porque ele sabe que agora não é a força dele, é a força do Espírito Santo de Deus que está atuando nele. Deixa eu falar mais ainda. Nós vamos continuar nos próximos domingos a ministrar o batismo com o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, o fogo de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Ao longo de toda esta semana de sacrifício, durante o nosso período de oração, que nós vamos clamar é: Deus, queremos a tua unção. Queremos o teu fogo. Queremos o teu despertar. Queremos, Senhor, rios de água viva fluindo do nosso interior, como o Senhor falou que seria. Nós queremos mais de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Isso vai trazer uma mudança tão grande na tua vida, na tua família, que mais dia menos dia, irmãos, você próprio vai perceber que, se você não ajustar o pavio diariamente, através de um relacionamento com Deus, diário, você vai ficando para trás. Se você que está aqui hoje pela primeira vez, ou segunda, ou terceira, você que é novo aqui, ainda não conhece essas coisas, não sabe dessas coisas, não se espante. É obra de Deus. Se você tem dúvidas sobre tudo o que aconteceu aqui, marca hoje, ainda antes de ir embora, um atendimento comigo mesmo. Eu vou te mostrar biblicamente tudo isso que se passou aqui. Para você ter consciência de que o nosso Deus é vivo, real e atua tanto hoje como atuou no passado e vai continuar atuando eternamente. E Ele tem poder para curar, para libertar, para transformar mentes e corações. Ele tem poder e Ele habita em nós. Amém. Nós vamos concluir este culto. Eu vou orar já aqui por tudo que tem que orar. Porque a última coisa que nós vamos fazer é ungir vocês. Nós vamos ungir a igreja inteira, tá bom? Para cura, tá? É só ungir mesmo. Ungir, orar, você vem, recebe a tua unção e já vai estar terminado o culto. O Xande pode até largar a guitarra, pôr lá um CD, porque vamos terminar o nosso culto agora, amém? Por isso, se você tem pressa, você já vai fazendo a fila aqui já, tá bom? Nós vamos orar. Pai, nós abençoamos hoje toda a dádiva, toda a oferta, dízimo, promessa de fé que o teu povo voluntariamente traz à tua casa, à tua igreja. Senhor, que eles recebam, segundo a tua palavra, 30, 60, 100 vezes mais, como toda proteção, toda cobertura necessária, toda provisão necessária na sua vida financeira. Venha sobre eles o teu reino, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, hoje nós declaramos aqui que esta unção quebra todo o jugo de enfermidade na vida e nos lares. Hoje nós declaramos aqui saúde física e emocional a toda a tua igreja, aos nossos familiares. Pai, esta unção vai alcançar até os que não vieram aqui hoje, porque os teus filhos vão levar esta unção. E que o teu amor, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja com cada um de vocês até a volta do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vem receber a unção. Thank you.
Thank you.